começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Olá, estamos no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, e vamos começar mais uma edição do programa Fala Deputado. Hoje você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do deputado Silvio Drevic, do PP. Deputado, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo falando de um assunto que está bem atual, que na verdade sempre esteve em Santa Catarina, que é a questão da enchente e mais precisamente do plano de prevenção às cheias. Na verdade, esse plano já existe, o governador já implantou. E a região do Vale do Itajaí, do Alto Vale, vai ser a primeira a receber esse plano, a ter essa execução definitiva. É isso mesmo, né, deputado?
É verdade. É uma decisão importante do governo do estado em dar prioridade para esta região, ou seja, o Vale do Itajaí, o Alto Vale, né, o Médio Vale, porque é as cidades que estão sendo mais afetadas nos últimos anos. E nós tivemos uma grande enchente e uma catástrofe em 2008. Em 2011, novamente.
Foi.
E o governo Raimundo Colombo, desde o início, tomou a frente desse trabalho. Teve aí uma participação de um grupo de japoneses elaborando este projeto, ele contratou esse projeto. Agora já tem um diagnóstico de toda a situação, já sabe o que precisa fazer, né? Que muitos anos, na verdade, ficou praticamente sem ação, na verdade. Falta de recursos, que é o grande problema dos estados, porque a grande concentração de dinheiro está no governo federal, está na União, aí nem sempre se consegue a liberação desses recursos. Então, penso que essa decisão de elaborar esse diagnóstico, esse estudo, e executar o projeto, agora já com recursos previstos, de financiamentos internacionais também, vai permitir que, se não em breve, mas a médio e longo prazo, esse problema que vem afetando esses municípios, entre outros, vai ser amenizado por conta dessa execução dessas obras, que são várias ações que o Estado vai fazer, desde barragem, desde o controle do próprio sistema de monitoramento que vai ser instalado. Além disso, as canalizações, entre outras atividades, outras ações, melhor, que vão ser executadas pelo Estado. E eu não tenho dúvida que vai amenizar, se não resolver definitivamente, porque nunca se sabe o clima, a natureza.
A força da natureza, exatamente. Né? Como então, se enfrentar, né, deputado?
Como pode acontecer. Mas, de qualquer modo,
já é um avanço,
com
né?
certeza, não resta dúvida. E isso é importante, porque senão cada ocasião que ocorre isso, essas catástrofes, é um prejuízo enorme, para a economia local, para a população que fica, enfim, desesperada, angustiada e muitas vezes até vidas que se perdem, desabrigadas, etc. E eu penso que no futuro deva ser estendido, além do Vale do Itajaí, do Médio e Alto Vale, também para outras regiões. Mas não resta dúvida que essa decisão de iniciar por esses municípios, que são os que são mais afetados por essas enchentes, é uma decisão correta e tem todo o nosso apoio aqui na Assembleia Legislativa. Tanto é que já apoiamos, já autorizamos o governo as contratações desses recursos e, obviamente, que quem vai ganhar com isso é os catarinenses.
Deputado, falando da sua região, que é a região norte, Planalto Norte, a gente falou do plano de ações que já está sendo colocado em prática no Vale do Itajaí, mas vamos dizer assim, uma espécie de impulsionamento na região vai ser a instalação de uma fábrica da GM em Joinville e que deve começar a operar ainda no final deste ano, é isso mesmo, deputado?
É verdade, nós tivemos a oportunidade de participar junto com o governo do estado e as demais autoridades, o vice-presidente da empresa, da GM no Brasil, assinar esse documento com o governo do estado e com a prefeitura também de Joinville, que esteve participando, onde esta empresa, a GM, vai implantar esta fábrica nas margens da BR-101 em Joinville, mas que vai trazer uma grande alavanca para a economia catarinense como um todo, apesar de ser em Joinville, que é o município mais próximo, mas todos os catarinenses vão ganhar, E além de catarinense, outros estados, como o Rio Grande
acabam
do Sul,
lendo, né,
que também tem uma fábrica, ela vai ser produzida em Santa Catarina e abastecida a fábrica da GM no Rio Grande do Sul. Mas o mais importante é que esta empresa que está se instalando vem com alta tecnologia, principalmente na questão ambiental, uhum, né, vão produzir motores e também peças de transmissões dos automóveis, ao passo que já estão com esses avanços tecnológicos na questão ambiental. Me parece que vai ser a primeira empresa que vai utilizar a energia solar para uso da própria fábrica, no que for evidentemente possível, a capacidade de atendimento. Mas são inovações, vai gerar emprego, vai faturar mais de 250 milhões por ano, e que vai beneficiar não só a minha região, mas como todo o estado de Santa Catarina. Mas para nós que estamos próximo de Joinville, com certeza vai ser mais uma alavanca para, inclusive, outras empresas próximas tornarem-se fornecedoras desta grande empresa, que é a GM, e que hoje no Brasil tem várias fábricas, está com 22 mil colaboradores no Brasil. Uhum. Então é importante para nós, e os automóveis estão numa fase crescente, né, a uhum, produção cada vez maior. E se vão produzir em Santa Catarina, vão produzir em Joinville, vão inclusive exportar para outros países, é muito bom para Santa Catarina e principalmente para os catarinenses.
Deputado, o senhor falou em exportação. Na verdade, né, um dado positivo, uma fábrica nova que possivelmente vai exportar, mas hoje Santa Catarina, no que diz respeito a crescimento, está abaixo da média. O senhor acredita que essa questão da exportação acabou colaborando para que esse rendimento catarinense ficasse um pouco menor que a média brasileira?
Não resta dúvida. Lamentavelmente, Santa Catarina, em 2011, ficou 0,7% abaixo da média brasileira de crescimento, ou seja, o PIB em Santa Catarina cresceu 2% e o Brasil cresceu 2,7%. Cada um analisa, uhum, do seu ponto de vista, enfim, economistas e outros analistas que fazem essas... Cada um faz sua avaliação. Eu penso que um dos fatores que contribuiu foi exatamente a queda das exportações catarinenses. Por quê? Porque Santa Catarina é um estado que tem uma economia diversificada, tem uma indústria diversificada. Nós produzimos dos mais diversos produtos.
Mais variados produtos, verdade. Então,
para citar dois exemplos do quanto que Santa Catarina foi afetado por esta situação que ocorreu, desde o problema na economia mundial, que afetou o Brasil e, por consequência, Santa Catarina. E o que mais me chama a atenção é o custo que o Brasil tem, e em Santa Catarina não é diferente. Então, para citar alguns exemplos, os tormoveleiros, em determinadas regiões do Planalto Norte, por exemplo, era essencialmente exportador. Vendia praticamente 100% da sua produção para países europeus, Estados Unidos e assim por diante. Infelizmente, com essa crise que deu, que veio desde do custo Brasil, que é a conjuntura da infraestrutura brasileira, falta de investimentos em rodovias, em ferrovias, em portos, em aeroportos, isso torna o custo muito alto do produto. Por outro lado, nós temos um custo elevadíssimo na burocracia brasileira, uhum, documentos, você tem que ter muitos colaboradores para fazer essa execução de papéis, de documentos, de gerenciamento, que trabalham quase que exclusivamente com o governo, aí no caso no âmbito federal. Então tudo isso pesou para a exportação brasileira, e em especial para Santa Catarina, que trabalha com produtos manufaturados, ou seja, é produtos acabados, não é vender grão de soja, é minério de ferro. Santa Catarina vende produtos acabados, ou seja, móveis acabados, têxteis, ou seja, uhum, a toalha...
Prontos, né? Deputado?
Exatamente. É. Então, dois setores que, para citar como exemplo, que foi o setor moveleiro, que praticamente zerou as exportações, ou muito pouco se exporta, e o setor têxtil, que vem passando por uma crise também diante da economia mundial, e em Santa Catarina, que é um celeiro praticamente do setor têxtil, é um outro exemplo que diminuiu muito as exportações. Em compensação, o Brasil está importando muito. Há alguns anos atrás, o Brasil importava 4, 5% do que consumia. Hoje nós importamos mais de 20%.
É então,
é a competição. O Brasil importa produtos acabados, ou seja, a China é um país que vende muito para o Brasil.
Fornece bastante,
Que tem uma carga tributária baixíssima, que tem um custo dos encargos sociais baixíssimo, né, e que ainda tem outros diferenciais no seu país, que é um país com a economia aberta para o mundo, com um sistema de governo ainda centralizado, uhum, né, autoritário, em outras palavras. Então, tudo isso vem prejudicando a economia catarinense. E, aliado a isso, nós tivemos em Santa Catarina, em função dos nossos portos, um grande número de empresas que se instalaram em Santa Catarina para importar produtos, obviamente também aproveitando o próprio incentivo que houve, né, para instalar em Santa Catarina, deixamos de ser exportador para ser o estado importador. E, como disse, é uma conjuntura, não é apenas um fator que levou a Santa Catarina a ter esse crescimento menor. Mas em que pese Santa Catarina abaixo da média brasileira, eu estou muito confiante e acredito que o governo do estado também está adotando políticas públicas que venham beneficiar os catarinenses, permitindo que se torne um estado mais competitivo, automaticamente vendendo mais, e a nossa economia vai voltar a estar dentro do patamar da média brasileira.
Tomara que sim, deputado. Antes da gente encerrar, o senhor, como parlamentar, líder da bancada do PP, participa de comissões importantes como Finanças, Trabalho e Serviço Público. O senhor também, né, convive com as comunidades catarinenses, especial na região norte, Planalto Norte, mas em todo o estado de Santa Catarina, né, deputado? Quais são as principais reivindicações dos catarinenses para com a figura do parlamentar hoje, deputado?
Em primeiro lugar, nós, como parlamentar, ou seja, como deputado, nós temos um trabalho um tanto quanto dividido ou parcelado. Nós temos nosso trabalho aqui no plenário, nós temos trabalho nas comissões, nós temos que trazer as reivindicações, não só para o plenário e para a Assembleia, mas também para o governo. E o trabalho que a grande maioria dos parlamentares fazem é fazer roteiro visitando os municípios. Por quê? Porque é muito mais fácil o deputado se deslocar, ouvir o prefeito, ouvir os vereadores, ouvir as lideranças desses municípios, independente de políticos ou não, para ter um diagnóstico do que é mais urgente, do que é mais prioritário para cada comunidade, para cada região. Então, a partir de sexta-feira, todos os deputados percorrem a grande maioria dos municípios e eu não faço diferente. E um dos grandes gargalos que nós temos e que aos poucos está diminuindo, mas que ainda tem muito avanço a se fazer, um setor que é muito reivindicado é a segurança. É um problema sério. O Estado precisa ainda de muitos investimentos em tecnologia, em inteligência da própria polícia.
Qualificação dos profissionais.
Qualificação,
né,
melhorar o salário da polícia civil. Já tivemos um avanço na polícia militar, mas ainda precisa, não está ainda naquilo que a própria classe deseja, né? Precisa de equipamentos, precisa da construção de unidades prisionais, precisa da construção também de mais penitenciárias. Então, esse é um assunto muito presente em todas as nossas visitas aos municípios. Além da segurança, educação também sempre se reivindica, não com tanta ênfase, né? Mas tem determinados locais, mais pontuais.
Que a necessidade é maior, às vezes,
exatamente,
né, deputado?
Exatamente. E como tem um orçamento um pouco mais, eu diria assim, mais compatível com a necessidade, então é um pouco mais fácil de resolver. O sistema viário também é um problema sério em Santa Catarina, como em todo o Brasil. Mas há muitas solicitações de recuperação de rodovias estaduais, não tanto implantação, mas também a recuperação.
Obrigada pela sua presença, volte sempre que desejar, estaremos sempre esperando o senhor aqui no plenário da Assembleia Legislativa e muito obrigada.
Eu que agradeço, obrigado.
Outras edições do programa Fala Deputado você acompanha aqui na programação da TVAL ou ainda no portal da TVAL no site da Assembleia Legislativa. Até mais!
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.